E o futuro, os espíritos o conhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entrevêm, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele.
O que seria ver o futuro, minha filha?
Prever o que, ou melhor, saber o que nós escrevemos no livro da vida lá atrás.
Não, Jair, o espírito é com emaúculo, é fora da carne.
Não entendi, então.
Pro espírito fora da carne, ou até pro espírito na carne, o que seria conhecer o futuro? Conhecer a justa reação, a sua ação atual. Conhecer seu karma. Isso é conhecer o futuro. Porque o futuro é o karma que você está plantando agora. Quanto mais o espírito evolui, mais ele é consciente da lei do karma. E mais ele compreende como funciona o mecanismo da lei do karma. É isso que está escrito aí. É isso que está dito aí. O espírito mais elevado conhece a lei do karma e sabe que vai colher o que plantou. O espírito menos elevado, ele acha que o que ele faz não vai dar em nada, porque não tem ninguém olhando, ninguém tomando conta para dar a ele o resultado do seu ato. Ele esqueceu de Deus.
Isso entra também, para Joaquim, acredito eu, a questão da escolha sentimental para que o karma se cumpra, né? Se não houver a possibilidade de verificar a escolha sentimental, o espírito poderá ver vários futuros, seria isso? Várias possibilidades de futuro.
Estou tentando entender a pergunta. Você diz que o espírito de saberá o futuro quando conhecer, tiver consciência da sua escolha sentimental, seria isso?
Não, eu digo um outro espírito, né? A pergunta do livro dos espíritos não foi assim?
Isso, o espírito elevado, se ele tem conhecimento do futuro.
Eu perguntaria, ele tem o conhecimento... Ou melhor, eu estou fazendo uma afirmação. Ele tem o conhecimento dos caminhos prováveis, mas ele não pode prever qual caminho esse espírito em provas escolherá.
Se ele tiver com a consciência espiritual, ele pode, na verdade, correr até... correr não, mas seguir determinados caminhos conscientemente. Por quê? Porque ele sabe o karma, ele sabe o que precisa ser feito. Agora, o grande problema aí, fia, é a questão da impunidade. O ser humano age e imagina que age impunemente. Ou seja, que ninguém está vendo o que está fazendo. E por lixo, ele acha que não... Eu vou falar em língua de vocês para ficar mais claro. Ele acha que não pagará por aquilo que está fazendo. Aquele que tem a cobiça, ele acha que ninguém sabe que ele é cobiçoso. E que nada ocorrerá a ele no futuro por estar usando cobiça agora. O espírito elevado, ele sabe que se ele usar cobiça, vai zelar um karma específico à cobiça que ele escolheu. Então essa é a diferença. O espírito elevado, ele prevê a reação, a ação sentimental que ele tem. O espírito menos elevado imagina-se ilejo a essa reação, acha que ninguém está tomando conta. É mais ou menos isso que o espírito da verdade quis dizer. Agora, tá, ali se foi dito que logo depois que sai da carne não pode saber o futuro. E não sabe mesmo, né?
Bruno pergunta, o livre-arbítrio é uma escolha do espírito ou de Deus?
Que livre-arbítrio? Do ato ou do sentimento? Porque o ser humano tem dois livre-arbítrios. O livre-arbítrio do ato, do que vai ser praticado, e o livre-arbítrio do sentimento, como ele vai vivenciar esse ato. A qual dos dois você está se referindo, moço?
Do sentimento.
Como é a pergunta?
Então vou repetir a pergunta. O livre-arbítrio é uma escolha do espírito ou de Deus?
Do espírito. O livre-arbítrio do sentimento é escolha exclusiva do espírito. É livre-arbítrio.
Deus é cônscio de nossas futuras ações?
Ações materiais, sim. Você também, porque você escreve o livro da vida. Ações materiais. Ações espirituais, sim. Deus é cônscio, porque Ele é a perfeição. Como eu lhe disse, Ele já conhece até a quinta encarnação, depois desta, o que você vai fazer. Porque Ele já lhe conhece profundamente, melhor do que você mesmo. Aliás, isso é ensinamento de Jesus Cristo.
Luiz pergunta, Kim, mesmo um espírito elevado que conhece bem a lei do karma, não pode ser sabotado pelo ego?
Se depende do grau de elevação, né? Porque o espírito elevado não tem ego. Agora, o espírito menos elevado tem ego. Agora, você quer perguntar se o espírito menos, mais elevado pode errar? Eu errar entre apa? Sim, pode. Porque perfeito só Deus.
Bruno, vamos ver se eu entendi a sua pergunta. Você quis dizer Deus é cônscio de nossas futuras decisões? Em vez de ações, seria
decisões
isso?
Decisões sentimentais? Sim, Deus é cônscio. Como eu lhe disse, Deus lhe conhece. Então ele sabe que você vai escolher aquele sentimento. E aí ele coloca você que vai escolher aquele sentimento frente àquele que vai passar por aquilo. E não há eu, porque Deus é perfeito.
A Eliane diz o seguinte, e os pensamentos que nos são dados por outros espíritos que nos assistem sempre, influenciam em nossos sentimentos?
Não. O pensamento não influencia no sentimento. O pensamento é a materialização de um sentimento. Então você escolheu raiva, você vai ter todo um pensamento baseado na raiva que você escolheu. Ou seja, você vai ver eu, você vai acusar, você vai gritar, tudo isso vai ser baseado no sentimento. Pensamento não influi sentimento.
Ellen, existem alguns seres que criam formas, pensamentos e as impõem a nós sem que percebamos? Por exemplo, nos fazendo sentir culpados?
Não. Se alguém pudesse fazer alguma coisa no universo, Deus perderia seu lugar, porque Ele é onisciente. Ele sabe antes o que vai acontecer. Então, se alguém faz isso, foi porque Deus tomou ciência, e mais do que tomar ciência, pela sua potência, fez acontecer. Então, é fruto do seu karma, é fruto do seu merecimento, e não porque o outro quis fazer.
Eliane, já vou passar a sua colocação, vou só complementar aqui a ideia da Eli. Mas existe uma egrégora de forças da resistência. Essa egrégora está sob a supervisão de Deus?
Sim! Veja, o diabo trabalha para Deus. A força do mal trabalha para Deus, levando a quem precisa e merece o que ele precisa e merece.
Ou seja, fazendo cumprir os karmas.
Fazendo cumprir os karmas. Moça, é por isso que o Krishna diz, é tudo ilusão. Essas forças do mal, ação, que estão fazendo o mal, mas na verdade estão fazendo bem, porque estão proporcionando uma oportunidade para que o espírito vivencie seu karma, ou seja, faça uma prova. Então veja, qual o combate que eu tenho que fazer às forças do mal? Como combater essas forças? Gordo, presta atenção nisso, Gordo.
Ele fez um comentário, esse egrégora está pegando pesado comigo ultimamente.
Já vamos falar disso. Hein, moça do Nove Portal? Como se combater, então, essa força do mal? Se ela vem de Deus e nos é amiga, porque nos proporciona uma oportunidade de elevação. Como combatê-la?
Luiz respondeu: amando a Deus. Carlete responde: com amor. E a Ellen: mantendo minhas ações na retidão, no amor a Deus e ao próximo.
Sua ação não depende de você.
Bruno responde: não se combate. E Sagita: orando. E a Ellen complementando: aceitando o que Deus me dá, louvando.
Não, amando. Mas e não amando só a Deus, pô. Amando a essa força do mal. Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o grande combate que nós podemos fazer contra as forças do mal e da apa. É amar o mal, amar a maldade que ele faz, amar tudo que acontece. Gordo, eu pedi para vocês de ter prestar atenção, porque agora então eu vou falar. E a moça do Nove Portal também, por favor. Não adianta se fazer mágica, lutar contra a força do mal por mágica. Estou falando de instrumentos de mágica. Estou falando de mandás. Estou falando de proteções. Estou falando de guiar quanto mal. Nada disso resolve. Pelo contrário, lhe mantém na mesma sintonia. Porque é isso que eles, entre a apa na ilusão, querem. Porque se o que eles fazem é lhe dar uma oportunidade de elevação, eles estão lhe dando uma oportunidade de amar. Este é o grande segredo do universo. Vocês, como o moço me falou da ciência agora há pouco, como vocês me falam do passo, da desobsessão ou de qualquer outro instrumento espiritual? O grande instrumento espiritual que combate qualquer coisa no universo é o amor. Enquanto nós não aprender isso, e nós querer buscar ciência material ou ciência espiritual para combater o mal, nós estamos fazendo exatamente o que não é para ser feito. Nós estamos fazendo exatamente o que eles, entre a APA, ilusoriamente, acham que querem. Jesus Cristo foi bem claro: exumo todos os mandamentos em dois, os quais você deve se apegar com toda a alma, com todo o corpo, com toda a dedicação. Ame a Deus, ame o próximo, ame a vida, ame as coisas, ame tudo. Sem esse amor, você não se aproveita a oportunidade que Deus está lhe dando através desses espíritos. Eu gostaria muito que nós parássemos com essa história de espíritos do mal, de guerreiros do mal, de espíritos que vão nos trazer problemas. Porque enquanto nós não tirar este dualismo de bem e mal, enquanto nós não ver a ação de Deus por trás de todas as coisas, nós não queremos nem um pouquinho. Nós fica pejo na batalha de São Zózio contra o Dagão. E São Zózio e Dagão são Deus. São os dois instrumentos de Deus. O único objetivo da existência de um espírito é amar. E outro dia me perguntaram: só isso? Se vocês conseguissem entender esse amor, vocês veriam que não é só isso, é tudo isso. Se vocês conseguissem ver a extensão do benefício que esse amor traz, que é muito mais do que simples palavras de eu te amo, mas é um reconhecimento de que não existe mal, não existe ruim, não existe sujeira, não existe errado no universo. É muito fácil falar eu te amo. Eu quero ver amar de verdade. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo, porque abaixar o seu amigo é fácil. Eu quero ver dar a outra faixa. Eu quero ver dizer: você acha que eu não vou tomar até a última gole do meu cálice? Louvando a Deus e ao próximo. É, filhos, como outro, aliás, eu disse que os atores me pedindo de encarnações, de incorporações, mas como outro, eu volto a dizer para vocês: se eu parasse agora e nunca mais falasse nada a vocês, vocês saberiam tudo. Porque a única coisa que vocês têm para saber nessa vida é que vocês só nasceram para amar a Deus e ao próximo. Qualquer outra ciência espiritual ou material é supérfluo. E o mais importante, lhe desvirtua o conhecimento de outras ciências, da ciência, lhe desvirtua do caminho do amor, a prática da cultura. Então, fica um recado para o dia de hoje, que eu acho importante. Tudo que vocês me perguntarem, respondam para vocês mesmos: ame, ame, ame. Porque não existe outra coisa no universo. Ó, só para nós falar, na segunda nós vamos falar de sentimentos. E eu quero só dizer uma coisa: não existe sentimentos, existe sentimento. Deus é único. ele só produz uma coisa. Então só existe amor. O resto tudo que você fala é utilização do amor de Deus. Nós vamos entender isso.
Eu deixei uma pergunta da Sagita lá para cima, ou apenas uma colocação, né, Sagita? Vou passar agora para o Joaquim. Então, essa história de energia negativa não existe.
Vou só para lhe adiantar da segunda que vem, dizer que não existe energia negativa. Existe energia negativada. Ou seja, uma energia positiva que nós negativa. Mas energia negativa pela sua própria origem, não. Tudo se origina em Deus. Deus não pode criar uma energia negativa. Porque senão Deus criaria o mal.
Quirinha para Joaquim. Mas Joaquim, o que eu decidi há 18 anos atrás, já estou querendo mudar e não consigo. Foi uma conversa muito séria com Deus e quero voltar atrás. Será que estou presa no conceito bom, mal?
Sim, está presa no conceito bom, mal. Continuando a conversa sobre sentimento. Você está presa no individualismo. Na conversa séria, você falou a Deus o que você queria. E agora, você continua querendo. Ou seja, você não mudou nada. Por isso não consegue mudar. Mudar é você não mudar o que você falou com Deus. Mas você parar de desejar alguma coisa. Aceitar, como a moça disse, ou amar, como eu digo, tudo que acontecer. Parar de desejar e amar tudo que está acontecendo, sem desejo, sem passões. Aí você vai mudar. Agora, se você ficar, vamos colocar assim, impondo condição a Deus, Deus, eu quero isso, Deus, agora eu quero isso, Deus, agora eu quero aquilo. Você não mudou nunca, porque você ainda está presa no eu quero, não importa o que queira. Ô Gordo, isso não é música feia não, é louvor.
O pessoal todo está dizendo aqui, principalmente a Eliene, pode continuar vindo de manhã, de tarde, de noite estaremos aqui. Quirinha, estou te esperando em Belo Horizonte, Pai Joaquim. Pai Joaquim mandou avisar, Quirinha, que dessa vez ele vai estar sábado e domingo novamente, viu? Não é só sábado nem só domingo, são os dois dias.
Ouviu, Alufino?
Luiz diz o seguinte, Joaquim. Kim, todos os espíritos encarnados estão recebendo esta informação que a única coisa que devemos fazer é amar e só amar.
Godô, você nunca leu a Bíblia. Porque essa informação tem 7.000 anos. Vocês é que continuaram querendo saber como se ama. E que geram com ser Deus. Não sei se você lembra, Gordo, de uma conversa que eu tive na casa do Gandão. Fala aí, filha, que é a casa do Gandão.
No IPPB.
Aonde eu disse, para que vocês vêm aqui aprender a voitar? Aprender a sair do corpo? Parece que vocês nunca foram espíritos. Pichinja vinha a carne para aprender a ser espírito. Isso é meio engaixado, não é? Você é um espírito velho, que já tem toda a ciência do universo dentro de você, E aí te precisa vir a carne para aprender a viver como espírito. É isso que incumbiu o ensinamento que foi trazido por todos os mestres. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então não é agora que está sendo revelado isso. Isso foi revelado desde o Egito Antigo.